Argentina al mundo. Rai, Argentina 面向世界。
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
As rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé, juntas com a emissora internacional RAE Argentina ao Mundo, apresentam Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Argentina prolonga confinamento e setores da oposição protestam.Milhares de pessoas se manifestaram novamente nesta segunda-feira em várias cidades da Argentina em oposição ao governo de Alberto Fernandes, sob o lema Por Justiça e Liberdade, enquanto o país continua confinado devido à pandemia de Covid-19. No centro de Buenos Aires, dezenas de carros se juntaram numa caravana, com manifestantes marchando com bandeiras argentinas e cantando o hino nacional.Além do tradicional obelisco, epicentro do protesto na capital federal, a convocação convidava a marchar até a residência presidencial de Olivos, bem como ao domicílio, na capital, da ex-presidente e atual vice-presidente, Cristina Kirchner.
Manifestantes se convocaron hoy en el obelisco y en otros puntos de la ciudad para rechazar las políticas públicas impulsadas por el gobierno.
El principal es el derecho a la libertad.Respeto de las instituciones, no a que el gobierno, por más que haya ganado, pueda hacer lo que quiera, nada más que por eso, las libertades individuales del pueblo.
La política implementada es parecida a la mundial, nada más que un exceso en la cuarentena, demasiado exceso en la cuarentena. A mí en lo comercial me perjudica muchísimo porque trabajo con la música y hace 7 meses que estoy parado, por completo.Así que exceso en la cuarentena.
La protesta fue reivindicada como una expresión genuina por la oposición, mientras despertó críticas de parte del gobierno.
Puente de encuentro, ponte de encontro. Un programa feito pela RAE Argentina al mundo con las radios nacionales de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé.Por sua vez, o presidente Alberto Fernandes tuitou que discordar de um governo faz parte da democracia. Mobilizar, mesmo com o risco que implica uma pandemia, também. Mas promover um chamado para um protesto na casa de uma pessoa só incentiva a cisão e prejudica essa convivência democrática. Vários líderes da governamental Frente de Todos repudiaram a convocação até a casa de Cristina Kirchner, cujo endereço foi divulgado num jornal de oposição. Na mesma segunda-feira, diversos movimentos sociais também se manifestaram na frente da residência oficial do Poder Executivo para expressar o seu apoio ao governo de Alberto Fernandes. Santiago Cafiero, chefe da equipe de ministros do governo Fernandes, assinalou que os setores que protestam não fizeram nada para ajudar no combate à pandemia e se negam a reconhecer o resultado das últimas eleições.
¿De lo que fue la manifestación de ayer?
Mirá, no, a ver, ya lo hemos planteado en otras oportunidades. Nosotros creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. También es parte de la democracia aceptar la diversidad, ¿no? Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia.Entiende que hay una pandemia y se cuida a su familia, pero bueno, es eso. A ver, estuvo, creo, claramente fogoneado por la oposición.
¿Tiene nombre propio? Cuando decimos la oposición, ¿a quién? Porque yo escuchaba algunos testimonios y había referentes, gente que hablaba de Milei, de Esper, por supuesto de Macri también, y algunos que hablaban mal de la clase política en general, ¿no?
Sí, no sé, no creo que exista una clase política, pero es otro debate.Somos hombres y mujeres que circunstancialmente nos dedicamos a la función pública. Pero desde el punto de vista de la manifestación, a ver, claramente fue muy fogoneada por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, y eso es obvio y es evidente porque ellos mismos se han exhibido en redes sociales a partir de eso. Así que me parece que es claro.
Em meio a uma prolongada quarentena em vigor desde 20 de março e ao apagão da economia, um setor da oposição endureceu as suas críticas, alimentando o mal-estar de uma sociedade atingida desde 2018 pela recessão. O presidente Alberto Fernandes questionou a convocação de setores da oposição para protestar fora da casa da vice-presidente e disse que este tipo de ação só promove a raja e prejudica a coexistência democrática. O presidente anunciou na sexta-feira passada um novo prazo para o confinamento, até 25 de outubro, desta vez focado nas províncias, onde se registra a maior parte das infecções, enquanto se flexibilizam as medidas nas cidades de Buenos Aires e a sua periferia. Na Argentina, existem pouco mais de 900 mil casos de Covid-19, com ao redor de 24 mil óbitos. A seguir, em Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, mais notícias do nosso país e da região. Por sua vez, o Brasil acumula quase 5 milhões e meio de casos e mais de 150 mil mortes. O estado de São Paulo tem o maior número de diagnósticos da doença. Em seguida, vem a Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O Brasil rompeu uma trágica barreira de mortos neste sábado pela Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou que o país acumula 150.198 óbitos. O número de infecções está em 5.082.637 casos. A primeira morte oficial foi em 12 de março em São Paulo, a vítima, uma mulher de 57 anos. A partir daí, a doença ganhou todo o território nacional, impondo medidas de isolamento social nem sempre cumpridas pela população.
O problema todo é que as pessoas não respeitam as restrições impostas pela saúde pública do país, entendeu? Pessoas não usam máscaras, pessoas vão aglomerações, praia, todo mundo na praia sem máscaras.
A rede hospitalar entrou em colapso em Manaus e a cidade teve de recorrer a valas comuns para enterrar os mortos. Desde o início, o governo de Jair Bolsonaro adotou uma política negacionista, mas aprovou um pacote de ajuda emergencial. O próprio presidente acabou contraindo o vírus em julho e reafirmou o uso da cloroquina como remédio para combate à pandemia, droga rejeitada pela comunidade internacional. Com 212 milhões de habitantes, o país é o segundo em óbitos no mundo e o terceiro em contágios.
Então, eu acho que a gente já está anestesiado com a situação. Ficamos tanto tempo ouvindo coisas ruins que acabamos que acostumamos. O número pode crescer que as pessoas vão ficar assim mesmo.
A dimensão da tragédia humana segue complicada de ser avaliada com exatidão, mas o pico já está há um mês e meio em queda lenta. O conhecimento do tamanho da infecção entre a população brasileira poderia ajudar no combate ao vírus e até na logística de uma possível vacinação em larga escala.
Ainda é preocupante, ainda, que morre muita gente. Né? Morre em torno de menos entre 600 e 700 pessoas por dia no Brasil. Mas eu acredito que agora a tendência é a curva descer, vai descer automaticamente, porque as pessoas vão se contaminando, vão se imunizando, dificulta a circulação do vírus.
O sábado também foi emblemático para a América Latina e o Caribe, que ultrapassaram os 10 milhões de contágios. Os óbitos somam mais de 366 mil. A região é a mais afetada no mundo pela pandemia, com o Brasil registrando a metade dos casos. Abrir caminho para o novo coronavírus circular livremente para alcançar imunidade coletiva não é uma opção. Foi o que afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, nesta segunda-feira. Permitir um vírus perigoso e que não entendemos totalmente correr livre é antiético. Não é uma opção.
It's not an option.
Para o diretor-geral da OMS, aumentar as taxas de exposição e contaminação traria consequências desnecessárias. Na maioria dos países, menos de 10% da população foi infectada pela Covid-19. Deixar o vírus circular sem controle significa, então, permitir infecção, sofrimento e morte desnecessárias. A OMS ainda explicou que não se sabe muito sobre a imunidade das pessoas que contraíram o vírus, se é forte ou durável, ou se difere de pessoa para pessoa. Tedros reconheceu que houve discussões sobre alcançar uma suposta imunidade coletiva, permitindo que o vírus se propague, mas ressaltou que a imunidade coletiva se obtém protegendo as pessoas contra um vírus, e não expondo-as a ele.
Puente de encuentro, ponte de encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo, com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. FMI negocia novo programa de ajuda à Argentina a partir de novembro. O Fundo Monetário Internacional enviará outra missão para Buenos Aires em novembro, com o objetivo de iniciar conversa sobre um novo programa de ajuda para a Argentina, país que enfrenta desafios excepcionalmente difíceis sem soluções fáceis, informou a instituição nesta segunda-feira. Uma equipe do fundo se reuniu com autoridades em Buenos Aires de 6 a 11 de outubro para discutir os desafios do país em meio à pandemia de coronavírus, incluindo a bilionária dívida contraída com uma organização, e para trocar opiniões sobre a melhor maneira de abordá-los, disse o FMI num comunicado. A equipe planeja retornar para Buenos Aires em meados de novembro, para iniciar as discussões sobre um novo programa apoiado pelo FMI, afirma a nota. No início da missão, semana passada, a diretora-gerente do FMI, Cristalina Georgieva, disse que o organismo chega à Argentina com a proposta de ser parte de uma solução duradoura. O FMI não tem a intenção de pressionar a Argentina neste momento, declarou Georgieva. Temos muito claro nesta crise que é importante dar apoio às empresas e, o que é mais importante, aos trabalhadores, completou. Na sequência, a reportagem da TV Pública Argentina.
Que el Fondo Monetario Internacional, bueno, la misión que estaba aquí en Buenos Aires ya se fue el domingo, pero lo cierto es que nos dejó un comunicado, un documento, y para analizarlo estamos con Raúl de la Torre porque se acaba de dar a conocer, se acaba de trascender. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Silvia? Sí, efectivamente, ahora en horas del mediodía, un comunicado muy escueto, simplemente habla de que recibió con beneplácito los datos que le dio el gobierno argentino, los esfuerzos que se están haciendo para la consolidación fiscal y que contemple el tema de que la prioridad que le está dando Argentina al tema del crecimiento, a la situación de las personas en situación de vulnerabilidad y que espera que de esto surja también la creación de empleo, aumento de las inversiones, exportaciones, más o menos, digamos, en conceptos generales lo que recibió de parte del gobierno argentino como yo te diría como primera avance de información, ¿no? Porque recordemos que no fue una misión oficial, lo que vino, no es el inicio de las negociaciones, esto va a ser recién en noviembre, va a venir una misión ya para el inicio formal de las negociaciones para un nuevo acuerdo.
La vicedirectora del Departamento de las Américas del FMI, Julie Kozak, y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubedú, destacaron el alcance de la crisis argentina en un comunicado conjunto. A Argentina enfrenta dificuldades econômicas e sociais complexas no contexto de uma crise de saúde sem precedentes. A profunda recessão provocou um aumento dos já elevados níveis de pobreza e desemprego, cujos efeitos são agravados por pressões significativas no mercado cambial, disseram. Compartilhamos o compromisso das autoridades com políticas que garantam uma consolidação orçamental favorável ao crescimento e, ao mesmo tempo, protejam os mais vulneráveis, permitam uma redução gradual da inflação e estimulem a criação de emprego, o investimento e as exportações, indicaram.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mien Xiao Shijie.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Este 12 de outubro, na Argentina, é comemorado o Dia do Respeito pela Diversidade Cultural, uma data que tenta aproximar posições sobre o evento que marcou um antes e um depois na história mundial, a conquista da América. Enquanto na Espanha é celebrado como o Dia de la Hispanidad, na Argentina, a data é comemorada como um espaço de reflexão para reconhecer os mais de 36 povos nativos que vivem no território. Infelizmente, mais de 500 anos após a conquista espanhola, eles ainda não têm o reconhecimento de sua pré-existência e a plena inclusão na vida política, social e econômica do país. Na verdade, a pandemia da Covid caiu fortemente sobre os povos originários, tanto os que vivem em áreas rurais quanto os que vivem em áreas próximas às grandes cidades do país. A pobreza, o analfabetismo e o racismo são as principais amostras de que uma Argentina que se orgulha de ser inclusiva ainda não considera um índio como um par, como um argentino. É assim que explica Mariano Nagy, um cientista do CONICET que realizou um estudo sobre a situação dos povos originários em nosso país.
O principal problema é que os membros de povos indígenas pertencem à economia informal. Debe andar por el 50% la cantidad de personas que dependen de trabajos ligados al turismo, algunos son esenciales.
Existem situações estruturais agravadas, tais como dificuldades de acesso à água, emprego formal, moradia digna e especialmente centros de saúde. Isso torna mais difícil o cuidado e a prevenção para os mais de 1 milhão de argentinos que se consideram descendentes dos povos originários.
Ao estar todo cortado, não pode chegar. Mostra os avanços em alguns temas. Isso é importante dizerlo também. Mas também o que faz é observar as problemáticas que há na atualidade. Por exemplo, o acesso ao água é fundamental. A higiene para o coronavírus é fundamental. E muitas pessoas pertencentes a povos indígenas não têm acesso ao água, não há rede.
Enquanto isso, em 11 de outubro, foram realizados eventos e vigílias virtuais para comemorar o último dia de liberdade dos povos originários. Um último dia de liberdade antes de uma conquista espanhola que os marcou com sangue e fogo. E isso foi continuado nas políticas do Estado que, mesmo com boas intenções, mantém práticas genocidas na negação da cidadania plena e dos direitos básicos dos povos indígenas. Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé.
Comi compi, na tchetere carman e nasceu, colgara na xanara e lon na xigawapima de chuagwekpin, ana alual en gata Argentina.
Organizações indígenas reclamam a criação de institutos de formação e turismo comunitário indígena e a trilha cultural Bia Guarani, em Cataratas. O projeto educacional foi apresentado em 2019 e já está sob análise do Conselho Geral de Educação. Quanto ao projeto de trabalho, ele foi aprovado em 2008, mas ainda aguarda a implementação. Ambos os pedidos são apoiados pelo Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, e dezenas de organizações de direitos humanos e de direitos indígenas, assim como instituições educacionais latino-americanas e outras. Este 12 de outubro, quando a Argentina comemorou o Dia do Respeito pela Diversidade Cultural, o projeto MATE, que significa Modelo de Autogestão para Turismo e Emprego, divulgou duas cartas do Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, cartas dirigidas ao governador da província, Oscar Herrera Abad, e ao ministro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Nação, Juan Cabandier. Nas cartas, Adolfo Pérez Esquivel solicita ao governo de Misiones que crie um Instituto Terciário de Turismo Comunitário Indígena, que foi concebido a partir da cultura guarani original e que está voltado para este povo indígena com o objetivo de permitir que seus membros obtenham um diploma que lhes permita se desenvolver profissionalmente no âmbito do turismo comunitário. Por outro lado, a carta dirigida ao ministro Juan Cabandier, sob cujo ministério está a administração de parques nacionais e, portanto, as cataratas do Iguaçu, contém um pedido para a implementação do projeto de trabalho Caminho da Cultura Mbiá Guarani nas Cataratas, destinado aos jovens indígenas. Este projeto já foi discutido e já foi aprovado, já é lei desde 2008, mas ainda não foi implementado. O Instituto oferecerá um curso de nível superior com dois diplomas intermediários para cada ano de conclusão. Foi projetado para ser oferecido no território indígena da cidade de Puerto Iguaçu, por uma equipe intercultural a partir da cultura e da visão do mundo do povo guarani, a partir de uma abordagem intercultural bilíngue. Quem completar o curso de 3 anos receberá o título de Técnico Superior em Turismo Comunitário Indígena, que por sua vez prevê 2 títulos intermediários. Intérprete do Patrimônio Natural e Cultural, ao final do primeiro ano do curso, e Gerente de Turismo Comunitário Indígena, ao final do segundo ano.
Nunca nadie pensó besarte los pies 5 siglos igual.
A seguir em Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, mais notícias do nosso país e da região. Banco Mundial prevê que Covid-19 causará retração econômica em toda a América Latina. Um novo estudo do economista-chefe do Banco Mundial para a região prevê, no entanto, crescimento econômico para 2021. Também destaca o peso dos gastos com saúde no orçamento das famílias mais pobres.
O Banco Mundial revelou que, por causa da Covid-19, a economia do Brasil deve contrair 5,4% em 2020. Para o ano que vem, espera-se crescimento de 3%. Na América Latina e no Caribe, excluindo a Venezuela, a retração será de 7,9% em 2020. Para 2021, está previsto o crescimento de 4%. Os dados são do relatório semestral do economista-chefe para a região, Martin Rama. Segundo o estudo, a região da América Latina e Caribe é a mais atingida pela Covid-19. Antes da atual crise, foram registrados vários anos de baixo crescimento econômico e progresso limitado nos indicadores sociais. Também houve uma onda de agitação social em muitos países da região. O impacto da pandemia foi sentido principalmente pelas famílias com empregos informais. Para apoiá-las, vários governos da região criaram pacotes de estímulo econômico e proteção social, apesar de estarem com restrições fiscais. Dos 10 programas de transferência social com maior cobertura no mundo, 5 estão na América Latina e Caribe. e o efeito dessas transferências sobre a atividade econômica foi importante, embora insuficiente para evitar o impacto negativo. No médio e longo prazo, para proteger a população e colocar as economias de volta nos trilhos, a equipe de autores defende uma combinação de medidas de saúde pública e gestão econômica. Por exemplo, políticas modernas de incentivo à formalização de empregos. Enquanto essas medidas não surtem efeito, cadastros sociais abrangentes podem alcançar mais pessoas que vivem na pobreza e conectá-las a programas de proteção social. O estudo também aponta que, embora os governos tenham aumentado corretamente os gastos para enfrentar a crise, os níveis de dívida pública na região aumentaram de forma drástica. Por isso, os países terão que encontrar maneiras de voltar ao equilíbrio fiscal. No futuro, será necessário remanejar os impostos e as despesas do governo de forma a apoiar a criação de empregos, a prestação de serviços e o desenvolvimento da infraestrutura. Todos esses fatores fazem parte de um crescimento inclusivo e sustentável. De acordo com um novo relatório do Banco Mundial, a pandemia pôs em evidência os sistemas de saúde que não oferecem cobertura de qualidade para toda a população. E também o tamanho dos gastos diretos das famílias, especialmente as mais pobres, com remédios. Uma aquisição pública eficiente de medicamentos, inclusive de vacinas contra a Covid-19, será fundamental para que os gastos com esses produtos não sobrecarreguem nem as famílias, nem os governos. O relatório conclui que bons projetos de licitação podem reduzir de 12 a 15% os gastos dos governos regionais com medicamentos. Além disso, segundo o estudo, manter os custos de saúde baixos frequentemente depende de agências regulatórias locais, que promovam a competição, aprovem e incentivem o uso de medicamentos genéricos. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
Puente de encuentro, ponte de encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. A Amazônia brasileira com incêndios recordes em 2020. O estado brasileiro do Amazonas registrou 15.701 focos de incêndio de janeiro até hoje. 15.701 focos. O maior número da história, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com base em registros de satélite iniciados em 1998, a marca anterior registrou 15.644 surtos e foi entre janeiro e dezembro de 2005. Segundo o Instituto, a Amazônia é o bioma mais afetado pelas chamas em 2020. Entre os casos do gigante sul-americano, 45,6% estão nessa área. Autoridades estaduais disseram para a TV Globo que o aumento da combustão está associado a problemas fundiários. Também neste ano, há queimadas no Pantanal, paraíso da biodiversidade, com cerca de 2,5 milhões de hectares devorados. As ignições na maior área úmida do mundo destruíram abrigos para animais em extinção, como ararais azuis, e ameaçaram espécies típicas, como as onças. A fumaça das queimadas na Amazônia cobriu mais de 4 mil quilômetros da América Latina e afetou 5 países vizinhos: Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. A intensidade do fogo piora em agosto e setembro, coincidindo com uma estação seca na Amazônia e no Pantanal.
No balanço do ano até setembro, a Amazônia registrou o maior número de focos de incêndio da última década. Entre janeiro e setembro deste ano, o número de focos de incêndio na Amazônia é o maior desde 2010. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 2010 foram mais de 102 mil pontos de fogo na floresta no período. E agora, em 2020, foram 76 mil. Setembro é historicamente o mês com mais focos de incêndio na floresta. Neste ano, 32 mil pontos de queimadas foram verificados na região, o que representa uma alta de 61% em relação a setembro de 2019. O fogo é parte da estratégia de limpeza do solo, que foi desmatado para posteriormente ser usado na pecuária ou no plantio. É o chamado ciclo de desmatamento da Amazônia. E no mês passado, a Amazônia Legal teve uma área de 964 km² sob alerta de desmatamento, o segundo
maior número. Desde a chegada ao poder em janeiro de 2019 do presidente Jair Bolsonaro, tem havido um aumento nos incêndios na região amazônica, em grande parte atribuídos à ação ilegal de fazendeiros e pecuaristas para se estabelecerem em terras públicas ou reservas nativas. Recentemente, o coordenador de políticas públicas da ONG Greenpeace no Brasil, Márcio Astrini, denunciou que o Bolsonaro promove o desmatamento da área socioambiental, negocia terras indígenas com mineradoras estrangeiras e enfraquece o combate aos crimes florestais. Durante a sua gestão, ele observou incêndios, desmatamento e violência em aumento, escandalosamente. Para a selva e seus povos, o Bolsonaro é um problema e não a solução, disse.
Ativistas do Greenpeace ergueram uma estátua do presidente Jair Bolsonaro em meio a uma enorme área devastada pelas queimadas no Pantanal. A ONG protestou contra o que chama de uma das piores crises ambientais da história do Brasil. De acordo com o grupo, a tragédia é resultado de uma mistura explosiva de secas severas e absoluto descaso do poder público com a proteção do patrimônio ambiental dos brasileiros. A estátua chamada de Bolsonaro faz alusão à atuação do presidente no combate aos incêndios no bioma. Nero foi um imperador que deixou Roma ser consumida pelo fogo enquanto tocava a harpa. O Greenpeace diz que no Pantanal, maior planície interior inundável do mundo, o fogo já atingiu 26% do bioma. A área é maior do que o estado de Alagoas, sendo que 2020 foi o ano em que o bioma mais queimou desde que os focos de calor começaram a ser monitorados em 1998. Além da estátua de 4 metros de altura, os integrantes do Greenpeace escreveram a mensagem Pátria Queimada Brasil, em alusão ao slogan do governo federal Pátria Amada Brasil.
A seguir, em Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, mais notícias do nosso país e da região. Por sua vez, a Argentina ainda registra focos de incêndio ativos em várias províncias. O Serviço Nacional de Bombeiros informou que em Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja e San Luis continuam com focos ativos de incêndios, enquanto em Buenos Aires já conseguiram controlar o fogo e em Corrientes ele foi extinto. Enquanto isso, os surtos na Isla Victoria, no Delta do Paraná, província de Buenos Aires, foram controlados e os da cidade de San Luis del Palmar, na província de Corrientes, foram extintos de acordo com a agência. Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Argentina e México assinam acordo para exploração espacial. Ambos os países assinaram a declaração para criar a Agência Espacial Latino-Americana e Caribenha. Este mecanismo de cooperação permitirá que cada país contribua para a mesma agência regional.
Argentina y México firmaron una declaración para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe. A través de una videoconferencia, el canciller de México, Marcelo Ebrard, y su par argentino, Felipe Solá, sellaron la declaración del Mecanismo Regional de Cooperación Espacial en medio de la reactivación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La iniciativa busca mantener el compromiso político entre las partes y contempla el aporte de cada país a una misma agencia regional para explorar y ayudar a compartir imágenes satelitales desde el espacio. Durante la reunión virtual también participaron el director de la Universidad Nacional Autónoma de México, el embajador de Argentina en México y la rectora de la Universidad Nacional de Colombia.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Você de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado.
Conhecido popularmente como Caixa d'Água do Brasil, o Cerrado Brasileiro é berço de importantes rios do país, abastecendo um total de 8 bacias hidrográficas. No entanto, segundo o ambientalista Marcos Rogério Beltrão dos Santos, o bioma está ameaçado. Em uma entrevista, ele afirma que é perceptível ver a vegetação sumindo em algumas regiões devido à atuação do agronegócio. Acompanhe na sequência a reportagem com o jornalista Vinícius Segala, da Rádio Brasil de Fato.
A gente queria falar do Cerrado, lembrando que ele é conhecido como o berço das águas do Brasil, né? Não é só porque ele está na região central do Brasil e pega estados da região centro-oeste, da região nordeste, da região sudeste, né? Mas não só por isso, mas principalmente por ser o local onde brotam os veios de água que alimentam boa parte das bacias hidrográficas brasileiras, das principais, né? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como as consequências, o agronegócio, a gente sabe que o agronegócio ocupa boa parte do Cerrado Brasileiro, e imagino que é na região aí do oeste da Bahia também, e mudam de alguma maneira o ciclo das águas e o consumo desse recurso natural, né? Eu queria saber como que isso impacta na vida das comunidades tradicionais e no meio ambiente aí, e também, em consequência, no resto do Brasil, já que aí nascem as bacias hidrográficas, né?
Olha, o Cerrado, ele é um dos biomas mais, assim, chamados, mais importantes da América Latina, porque basicamente todas as bacias, né, recebem águas do Cerrado. Hoje a sua extensão territorial está reduzida, mas tem estudos, né, que demonstram isso. Há tempos atrás o Cerrado era bem maior, para você ver. Há uma ligação, hoje não tem essa ligação, mas você encontra o Cerrado do outro lado da floresta amazônica, entre a divisa do Brasil com a Venezuela, a região da Colômbia. Então, hoje, lá naquela região, existe ilhas. Assim, todo esse tempo passado, recente, esse Cerrado estava interligado. Por exemplo, a gente tem aqui no oeste da Bahia, completamente coberto pela vegetação do Cerrado, mas você tem na Chapada Diamantina também, Cerrado, e entre a Chapada da Diamantina e o oeste da Bahia tem a Caatinga. E com certeza, no passado recente, havia uma ligação entre o Cerrado da Chapada e do oeste da Bahia, que hoje já não existe mais. E toda essa região, o oeste do Cerrado, ela é muito importante pela a principal característica é o seu solo. São solos arenosos, com baixa teor de argila, o que favorece, né, a infiltração da água, da chuva. É uma região também, o Cerrado, que está muito próximo, principalmente de da floresta amazônica, recebe muita água da floresta amazônica, e a partir dessa água, a boa parte é armazenada. E se para se ter uma ideia, nós temos hoje, o Brasil tem os três principais aquíferos, está sobre o Cerrado, são recarregadas através do Cerrado, que é o aquífero Guarani, o aquífero Bambuí e o aquífero Urucuia. Esse último, ele é considerado o maior aquífero brasileiro, porque o Guarani, ele é um, como que vamos dizer, ele é um aquífero internacional, ele está praticamente em vários países da América do Sul, né? Já o Urucuia, ele ocupa aqui estrategicamente a região sudoeste, e envolve o estado de Minas Gerais, a região Brasil Central, que tem aí parte do estado de Goiás, também está no Nordeste, porque tem os estados da Bahia, Piauí, Maranhão, e na região Norte, porque tem o estado de Tocantins, que também faz parte desse aquífero. Então, 80% do aquífero Urucuia está no oeste da Bahia. E a partir dos anos 70, mais ou menos no período dos anos 70 para o início dos anos 80, houve um período muito tenso aqui na região do oeste da Bahia, porque foi chegando o grileiro, a partir da, primeiramente vieram os grileiros, e aí houve confronto com as comunidades tradicionais que nunca se preocupavam em fazer documento, é terra comum, uso comum, todo mundo poderia usar, então não tinha dono, então não tinha necessidade de fazer documento nessas áreas. E aí os grileiros se aproveitando dessa falta de documento, começaram a criar documentos em cima dos territórios das comunidades tradicionais. E nos anos 80 foi efetivado aqui na região oeste o projeto de reflorestamento do oeste da Bahia, que consistia na derrubada de toda a vegetação nativa do Cerrado para o plantio e do eucalipto.
Perfeitamente. Mas que programa de reflorestamento é esse que tira a vegetação nativa e coloca pinos no lugar ali, é isso?
Isso, foi um projeto do governo federal, estadual, com a iniciativa privada de empresas de reflorestamento. Nos anos 80, o Brasil, como o país, o mundo todo, vivia uma crise de combustível, né? E aí uma das ideias era plantar um pino, um eucalipto para produzir etanol, também produzir carvão para siderúrgico. Inclusive, aqui no oeste da Bahia, chegou a ter uma subsidiária da Shell. Essa subsidiária da Shell era que ia ficar responsável para produzir, fazer o aproveitamento do pino e do eucalipto para produção de combustível. Mas o projeto fracassou, foi tipo assim, projeto feito para ajudar os amigos.
Sim.
E o projeto de reflorestamento fracassou e aí com isso chegou a soja nos anos 90.
Perfeitamente. Então, eu gostaria de perguntar exatamente sobre essa soja aí, a relação do agronegócio com o bioma, com as comunidades tradicionais, com a vegetação local. É harmônica a produção que existe hoje, agroindustrial, no Cerrado, na sua região, ou no Cerrado todo, ou não?
Não. Foi um histórico de confronto, de morte, principalmente camponeso, né, que... Os camponeses são a maior vítima desse modelo, né, chamada Revolução Verde. Porque veio primeiro roubou os territórios das comunidades tradicionais, segundo, tirou a água, e terceiro, mudou todo o sistema tradicional de produção, de lida com gerais, por exemplo. Hoje, boa parte do Oeste já não existe mais gerais. A gente fala gerais, até eu dar uma explicação. A grande maioria fala hoje no Cerrado, né? Mas aqui no Oeste, em Minas Gerais, ainda a gente tem o costume de conhecer esse bioma como gerais. E aí, a partir dessa alteração, da retirada da vegetação do Cerrado, se você roda hoje pelo oeste da Bahia, é um deserto nesse período que não tem soja, né? Não tem algodão, não tem milho. Quando começa a chover, aí você cria um deserto verde. E aí vem a agricultura da soja, do milho, do algodão. E houve um confronto, por exemplo, agora mesmo, recentemente, dia 22, fez 43 anos do assassinato. Tá, só para ilustrar como foi violento esse processo de grilagem no oeste da Bahia.
Perfeito.
22 de setembro de 1977, foi assassinado em Santa Maria da Vitória, uma cidade vizinha aqui de Correntina, o advogado Eugênio Lira, que era o advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ele foi assassinado um dia antes e para Salvador depois no CPI da grilagem. Ele ia fazer a denúncia, né, sobre a grilagem do oeste da Bahia. Um grupo de grileiros reuniu, contratou um pistoleiro e matou ele em plena noite do dia na cidade. Isso só para ilustrar o quanto é violento. E aí tem inúmeros outros casos de trabalhadores, camponeses e camponesas que foram assassinados justamente nessa luta em defesa do Cerrado, em defesa do seu modo de vida.
Perfeito.
E hoje a luta, hoje aqui no oeste da Bahia, a luta pelo Cerrado não parou, mas hoje tem mais um agravante, que é a escassez de água, né? Com a destruição do Cerrado, principalmente nas áreas que é Caixa do Aquífero do Urucuia, hoje o oeste da Bahia vem passando por uma crise hídrica, não só o oeste, né, mas a bacia do São Francisco, a bacia do São Pontinho, o Brasil todo, né? Tem um professor Altair Salles, ele fala que a questão do cerrado brasileiro é questão de segurança nacional, porque uma vez você destruir o cerrado, você compromete toda a rede hidrológica do Brasil. Por exemplo, o Brasil não vem passando por escassez de água, já teve um período de ficar com rodízio, né? Cidades, Goiânia, todo o bioma, todas as grandes cidades que recebem água do cerrado, em algum determinado momento está passando por escassez. Lógico que o pessoal gosta de dedicar isso tudo à questão do clima, né? São Pedro, a falta de chuva, mas o ponto principal é a destruição do cerrado, principalmente para o agronegócio. E aí a gente até tem que fazer, a sociedade brasileira tem que fazer uma pergunta. Até que ponto vale a pena a gente desmatar todos os nossos, destruir nossos biomas para produzir commodities? Por exemplo, hoje mesmo, um exemplo da falta de insegurança que vem passando no Brasil, porque o arroz está tão caro assim. Não é plantado arroz hoje, atualmente, não uma política de segurança alimentar para a população brasileira. E a gente tem pagando um preço muito alto. Primeiro porque, se você pega a questão dos agrotóxicos, é subsidiado. As exportações de soja não é taxada, tem a lei Candir, que inventa taxar imposto sobre exportação de produtos agrícolas. E aí, no final das contas, a gente hoje está pagando caro, né? Não só a nossa geração, mas as futuras gerações estão pagando um preço muito caro para ter esse tipo de maior exportador de soja, de milho, de algodão.
Olha, nós conversamos aqui com o senhor Marcos Rogério Beltrão dos Santos, ambientalista e documentarista lá de Correntina, do oeste da Bahia. Uma aula que ele nos deu, né? Uma pena que acabou o tempo, viu? Uma pena mesmo. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço o convite e espero que possa ter contribuído, né, na defesa do cerrado, que essa é uma luta, não só dessa geração, mas para as futuras gerações, porque sem cerrado, como tem a campanha, né, sem cerrado, sem água, sem vida. Então, como diz o Papa Francisco, né, nós vivemos na casa comum.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Segala.
A seguir em Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, mais notícias do nosso país e da região.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.